Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Bíblia Aberta aqui na Rede Novo Tempo e na RCS e também nas igrejas adventistas portuguesas. Nós estamos a aproximar-nos mesmo já da reta final, entrando agora no último mês sobre o estudo de Apocalipse 14 das três mensagens cósmicas. Já cobrimos assuntos da máxima importância, assuntos complexos que obrigam e aconselham a mais estudo e hoje, Francisco, boa tarde ou bom dia ou boa noite, seja conforme a hora que nos acompanharem, temos mais um que obriga aqui a um estudo profundo e que ainda nem sequer começamos e já vamos convidar aqui aqueles que ouvem a estudarem ainda mais sobre este assunto. O título para esta semana é Os Enganos Finais de Satanás. E isto vem na sequência da semana passada, que nós falámos de uma grande confusão religiosa que se opõe a Deus, personificada naquela cidade chamada Confusão / Babilónia, não é? E agora nós vamos entrar aqui em algum detalhe acerca dos enganos. A palavra engano, só por si, ela já se opõe àquilo que é a pessoa de Jesus, não é? E a sua palavra. João 17, 17 diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E diz a Bíblia também que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós falamos de engano, nós estamos a falar de algo que se vai opor, que vai contradizer a pessoa de Jesus.
Exatamente, era o tal vinho de Babilónia que nós lemos na semana passada em Isaías, não vamos ler outra vez, mas que representam as falsas doutrinas, até dizia, andam errados na visão e tropeçam no juízo todos aqueles que bebiam vinho e bebida forte, dizia lá o profeta Isaías. Agora, muitas vezes o discernimento humano não é a melhor bitola para decidir o que é certo e o que é errado.
Maldito homem confia no homem.
Maldito homem confia no homem. Nós podemos ler em Provérbios 14, 12, que diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Ou seja, será que é prudente seguirmos a nossa consciência? Será que nós temos o dom de discernir o que é certo e o que é errado? Ou, melhor dizendo, será que os padrões morais são absolutos ou relativos?
Podemos seguir e devemos seguir a nossa consciência. Mas talvez a nossa consciência por vezes possa nos apontar um caminho que não é o mais certo, apesar de ser a nossa consciência.
Pois,
não é?
É que um dos lemas da atualidade, muitas vezes até em publicidade, é cego que sentes.
É, não é? Cego o teu coração.
Exatamente. Ao seguir o nosso coração, a minha pergunta é, a que perigos é que nós ficamos expostos? De onde é que vêm esses perigos e como é que nós nos podemos a proteger? O autor da nossa lição diz-nos, nos comentários que ele faz à lição, diz o seguinte: devemos mergulhar na palavra de Deus e, a partir da sua palavra, ao submetermos-nos ao Espírito Santo, aprender a distinguir a verdade do erro, o certo do errado, o bem do mal. Entregues às nossas próprias ideias ou até mesmo aos nossos sentidos, podemos tornar-nos presa fácil dos enganos de Satanás, que é uma coisa que eu penso que ninguém quer.
Claro. Aliás, quando nós vamos na nossa própria sabedoria, nós então podemos, olha, na semana passada citei o exemplo de Ló, não é? Ló olhou para as campinas de Jordão e a sua sabedoria disse-lhe, não, é melhor eu ficar perto das cidades da planície. Resultado final, ficou viúvo, não é? Acabou por perder a mulher até em consequência disso. É melhor olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz para saber discernir o que é certo, o que é errado e escolher o que é certo, sempre.
Exatamente. Então, acho que se calhar íamos analisar algumas destas mentiras.
Vamos lá, então.
Uma delas é a velha mentira da imortalidade. E eu digo velha porque vem desde o Éden, porque Deus diz, no dia em que comeres da árvore, certamente morrerás. E o diabo diz, certamente não morrerás. Não é? Portanto, vamos ver então em Apocalipse, no capítulo 16, versículos 13 e 14, diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E também já vimos em Apocalipse 18:2, já lemos ou noutras lições, diz assim que clamou fortemente com grande voz dizendo, caiu a grande Babilónia, que se tornou morada de demónios e coito de todo o espírito imundo, de toda a ave imunda e odiável.
Aquele versículo anterior, Francisco, tu leste, que falava da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta e três espíritos imundos, a Bíblia fala da existência de uma trindade, no seio da divindade.
E aqui tens uma falsa trindade.
Uma falsa trindade. Portanto...
Que é a dragão, a besta e o falso profeta.
Ou seja, será que... Por este princípio, será que vamos descobrir aqui que tudo aquilo que são os enganos de Satanás é uma contrafação do original divino que nós temos lá? Talvez possamos continuar e chegar à conclusão que é mesmo assim.
Exatamente, porque nós temos o dragão, a besta e o falso profeta, em que o dragão é a contrafação de Deus Pai, a besta é uma contrafação
de Cristo,
e o falso profeta é uma contrafação do Espírito Santo.
Só por aí, já entre parênteses, só por aí já demonstra que existe de facto uma trindade, que existe um Deus em três pessoas, porque senão Satanás não inventava uma trindade. Falsa, exatamente. Inventava uma dualidade falsa.
Um bom argumento, pronto. Um bom argumento, não é? No livro do Apocalipse, ainda no capítulo 18, agora no versículo 23, diz assim: e a luz da candeia não mais luzirá em ti, isto referindo-se à queda de Babilónia, e a voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Lá está o vinho de Babilónia que ele deu de beber a todas as nações. Então vamos ver, por exemplo, olhem, em João 5, 28 e 29 diz assim: e não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então em que local estão os mortos quando ouvem a voz de Deus?
No cemitério.
Estão no cemitério. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, ou seja, a esperança é a ressurreição, não a alma ir para um lugar A, B ou C. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então temos aqui duas ressurreições. Portanto, a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. E primeiro aos Tessalonicenses 4, 16 e 18 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, está-se a referir à segunda vinda de Cristo, como é óbvio, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja...
Quer dizer que estão mortos.
Exatamente, ou seja, destas duas ressurreições referidas em João 5... há aquela ressurreição para os que morreram em Cristo, que vão ressuscitar primeiro. Mas nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, haverá um grupo que não passará pela morte e que estará vivo a quando da vinda de Cristo.
Ou seja, quando morremos, vamos para a sepultura e ressuscitando, ressurgimos da sepultura. Se por algum motivo fôssemos para o céu, desceríamos, não ressurgiríamos da sepultura, não é?
E depois o texto ainda diz mais, diz: e assim estaremos sempre com o Senhor, ou seja...
Quer dizer, só... que ainda não estávamos até aí.
Exatamente, ou seja, só poderemos estar sempre com o Senhor a partir do momento da segunda vinda e da ressurreição.
E não no momento da morte.
E não no momento da morte, ou seja, o tempo decorrido entre a morte e a ressurreição é um tempo de...
Esquecimento.
De perfeita inconsciência, não é? E mais, em Mateus 16, 27 diz que o Filho do Homem virá na sua glória do seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo a sua obra, ou seja, só nessa altura, na segunda vinda, é que será dado
a
sentença e o veredito e a recompensa, certo. Não é? E tanto assim é que os mortos nada sabem, estão em perfeita inconsciência. Para mim, um dos textos mais claros são o de Ezequiel.
Eclesiastes,
peço desculpa. Eclesiastes 9, 5 a 6 e também o versículo 10. Ora, em Eclesiastes 9, 5 a 6 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco terão recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já apareceram e já não têm parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Portanto, não, aqui o que o texto está a dizer é que os mortos estão perfeitamente inconscientes.
Deixa-me fazer aqui uma pergunta, Francisco. Talvez alguém que nos esteja a ouvir conheça alguém ou já experimentou contacto com os mortos, que é algo que acontece, ok? Algo que acontece. Diz aqui na Bíblia que aqueles que morreram não têm parte alguma do que se faz debaixo do sol. Debaixo do sol, aqui na nossa terra. Se a Bíblia diz que eles não têm parte nenhuma, ou seja, não têm nada a ver com aquilo que acontece aqui na terra, Quando nessas sessões supostamente se fala com mortos, de acordo com a Bíblia, não pode ser a pessoa que morreu. Porque de acordo com a Bíblia, aquela pessoa, repito, não tem parte alguma em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Não pode ser aquela pessoa. Diz a Bíblia, noutras partes, que são espíritos de demónios que aparecem e que vêm para enganar, certo? Agora, não pode ser a pessoa que morreu. Talvez, é a minha sugestão, talvez, este seja um dos principais, um dos maiores enganos que Satanás tem. E dizes muito bem, não é novo.
Uhum.
No tempo da Bíblia, Saul caiu neste erro, neste engano. Mas hoje nós temos milhares e milhões de pessoas que caem exatamente neste erro aqui.
Não é por acaso que o próprio texto bíblico lá de Apocalipse 18 também diz que são espíritos de demónios que fazem prodígios.
Prodígios. É? Sabes que eu uma vez à distância assisti a uma cena destas e é um engano terrível. Uhum. Aquilo deixa pouca margem para a pessoa duvidar, porque bate tudo tão certo, tão uhum. certo. Aliás, ainda te vou dizer mais, Francisco. No ano 2017... Eu tive um dia em que fiz uma visita, talvez o nome não te diga nada, mas na cidade de Hydesville, no estado de Nova York, tem lá a antiga casa das irmãs Fox, e agora já te diz alguma coisa isto. Para quem não sabe, foi o local onde se assinalou o começo daquilo que chamamos o espiritismo moderno, o contacto com os mortos, que a senhora que cuida da casa, ela disse mesmo que é fácil fazer contacto com os mortos, principalmente as crianças, conseguem com muita facilidade, o que só por si já é assustador à luz daquilo que aprendemos nas escrituras. Cá fora tem uma pedra a assinalar ali o local, que eu trouxe até uma fotografia comigo. E naturalmente, como aquilo é um monumento, não é? Assinala o início do espiritismo moderno, é assim que diz lá. E depois em letras garrafais diz, não há mortos, não existe morte.
Uhum.
Ora, quem é que disse isto a primeira vez?
Satanás.
Satanás proferiu esta frase a primeira uhum. vez. Aí Deus disse que ireis morrer. Não, não, não. Isso da morte não existe. Nem vós ireis morrer. E está lá. E eu vi lá. E a ironia de Satanás, que tenta colocar-se no lugar de Deus, é tão grande que mandou escrever aquilo lá numa pedra até. Uhum. Não existe morte. Bom, essa mensagem de Satanás no Éden, aquilo que eu li lá naquela pedra, contraria aquilo que diz a Sagrada Escritura.
Aliás, aqui em Eclesiastes 9:10 é muito claro, diz, tudo o que te vier à mão para fazer, falo conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.
Exatamente. Ou seja, se não há conhecimento, o que é que eu vou pensar quando supostamente aparece o espírito de um familiar morto ou de um amigo morto que me diz que está tudo muito bem, que vai correr tudo bem, que vai ser tudo ótimo. Aliás, seja lá o que for que ele diga, o que é que eu vou pensar quando a Bíblia diz que ele não tem conhecimento, que não sabe nada, que está entregue à terra do esquecimento? Aquilo tem que ser uma manifestação falsa.
Ou seja,
tem um engano de Satanás.
São espíritos demónios. Exatamente. Que fazem
isso mesmo.
Prodígios.
Isso mesmo.
Agora, outro engano podemos ver que em Babilónia, na antiga Babilónia, era um centro de adoração ao sol. E nós podemos ver que até o povo de Israel foi contaminado com estas falsas doutrinas, com essa falsa adoração ao sol. É uma questão de lermos em Ezequiel capítulo 8, vamos ler, Ezequiel 8, 16 diz assim, e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, portanto está a falar do templo de Jerusalém, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens com as costas para o templo do Senhor, com os rostos postos no oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente.
Entre o pórtico e o altar é os sacerdotes que ocupavam este lugar, que está
exatamente
aqui, de acordo com Joel, não é?
Exatamente. E, portanto, é interessante que a porta do templo, a entrada do templo, estava virada para o oriente e
para o nascer do sol.
E o lugar santíssimo ficava ao fundo uhum. para o ocidente. Nas igrejas católicas mais antigas, as modernas não sei se terão esse cuidado, mas estão viradas com o altar para o oriente,
uhum.
exatamente no sentido inverso uhum. do povo de Israel.
E se for, não vamos lá, mas se for a continuar a ler este capítulo, vais ver que além do culto ao sol, faziam veneração de mortos também.
Uhum.
Eu pergunto hoje qual é a religião no âmbito do cristianismo que faz estas duas coisas, o culto ao sol e a veneração dos mortos.
Exato. E mais, no segundo livro dos Reis, capítulo 23, no versículo 5, diz assim: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá, ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao Sol, à Lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus.
O incensar, isto normalmente é associado a levantar o fundo do incenso com orações.
E prestar culto, pois. Exatamente, prestar culto. E é interessante que cada dia da semana é dedicado a um astro. Uhum. De acordo com um site que eu consultei de astrologia, diz que a semana planetária a semana planetária é diferente da nossa, porque nós dizemos domingo, segunda-feira, terça-feira, uhum. quarta, terça, sábado. Noutros países, cada dia da semana tem, no espanhol, no inglês, no francês, cada dia da semana tem o nome de um planeta. E portanto, porque em termos astrológicos, cada dia da semana está sob a influência de um...
Sim, disseste um planeta, podia ser um astro, porque a Lua não é exatamente um planeta,
sim,
e está
é um
incluído.
Satélite, não é? Exatamente. Exato. Portanto, o domingo, o planeta regente é o Sol, daí o nome Sunday, não
sim.
é? Na segunda-feira, o planeta regente é a Lua, na terça-feira, Marte, quarta-feira, Mercúrio, quinta-feira, Júpiter, sexta-feira, Vênus... E sábado, Saturno.
Isto na língua espanhola, que é muito parecida com a nossa, uhum. nós temos Lua, Lunes, Marte, uhum. Martes, Mercúrio, Miércoles, Júpiter, Jueves uhum. e Vênus, Viernes.
Exatamente.
Ou seja, exatamente tirada estas palavras que estão aqui.
E no francês, sexta-feira é Vendredi.
Jeudi.
Pois, exatamente.
Mercredi.
Exatamente. Exatamente. É o
Mardi,
dia, o dia
e Lundi.
De Vênus, pois.
Isso.
O dia da Lua, não é?
É.
Como eu te disse há pouco, o Sol, ou seja, corresponde ao domingo, em inglês é Sunday, a palavra domingo em português vem do latim, que era Dominicus Dies, e o Dominicus Dies ficou domingo na nossa língua, ou seja, significa dia do Senhor.
Sendo que na Bíblia o Dominicus Dies é o sábado, como
exatamente,
já vimos.
Ou seja, que foi transferido do culto pagão, que era o dia do Sol.
Mais um grande engano de
exatamente.
Satanás.
E, portanto, a descrição de Ezequiel relativamente à adoração solar por parte do povo vem associada, então, à crescente apostasia que levou o povo ao cativeiro babilónico. Face a este panorama, houve necessidade de assinalar aqueles que suspiravam e gemiam por causa das abominações que se cometiam no meio do povo uhum. de Israel.
Talvez possamos ler Ezequiel para perceber isso.
Vamos ler 11 versículos, vamos ler 11 versículos, Ezequiel 9, de 1 ao 11, e vamos ver exatamente para termos ideia deste panorama. Então diz assim, Ezequiel 9, 1 ao 11: então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazeis chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham seis homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, estamos a falar do Shekinah, uhum. até à entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal nas testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos achegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa, e disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saíram e feriram a cidade. Sucedeu, pois, que eu os havendo ferido, ficando eu de resto, caí sobre a minha face e disse: ah, Senhor Jeová, dar-se-á caso que destruas todo o restante Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então ele me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem, o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê, pois também quanto a mim não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho e cuja cinta estava ao tinteiro, tornou com a resposta dizendo, fiz o que me mandaste.
Haverá alguma coisa parecida agora no final dos tempos?
Exatamente, nós temos, no final dos tempos, perante a última crise final, haverá também uma situação muito crítica, semelhante ao que levará também ao assinalamento daqueles que subsistirão no tempo final.
Que são os que gemem, choram e pranteiam por aquilo que acontece na casa de Israel.
Exatamente.
Temos que fazer aqui um comentário, Francisco. Aqueles que são assinalados são os que sofrem por aquilo que acontece. Não são aqueles que se julgam melhores e mais santos do que os outros.
Exatamente. Né?
Porque temos este problema de achar que tudo à nossa volta está mal, de que a Igreja Cristã está mal e que nós somos os santos e os puros e merecedores e melhores do que os outros. Bom, aqueles que são assinalados, e podemos ver isto não apenas neste capítulo, não é? Aqueles que são assinalados são os que choram, são os que sofrem, são os que pranteiam pelas coisas que acontecem, não é? Sabes aquela ideia que diz, Moisés viu o povo em apostasia, adorando um bezerro de ouro, ele não criticou a Igreja nem se afastou dela, partiu as tábuas, mas não criticou a Igreja. Daniel viu a Igreja a ir para o cativeiro, não se afastou dela nem a criticou, orava por ela 3 vezes por dia. Jeremias viu a Igreja num estado de apostasia terrível, como este que estamos a ver aqui, foi enviado para o cepo também, mas não criticou a Igreja, sofreu por ela também. Talvez isto nos ajude a perceber quem são estes que choram, que pranteiam e que depois acabam por receber o sinal, não é?
Exatamente, ou seja, o interessante aqui neste estudo é que nós podemos fazer um paralelismo entre o que fala o Apocalipse e o que está também no Velho Testamento, o que aconteceu com Israel e o que acontecerá com a Igreja no final dos tempos. Por exemplo, em Apocalipse 6, 15 e 17 diz assim, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro. E agora aqui uma pergunta que é tremenda, que diz, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Ou seja, isto é uma pergunta que...
Já dá resposta à própria pergunta.
Exatamente, ou seja, e que nos interpela e que merece realmente uma proposta.
Sim.
E a resposta vem exatamente no próximo versículo, que por acaso também é no próximo capítulo, que é no capítulo 7. O que é que vai aparecer no capítulo 7? Os assinalados. Ou seja, tal como aconteceu lá em Ezequiel, que também houve os assinalados para, não é? Então vamos ver, logo a seguir, no capítulo 7, versículos 1 a 3, diz assim, e depois destas coisas, vi os 4 anjos sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse, nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, há aqui uma espera, não é? Os ventos vão ter que soprar, mas estão retidos, por algum motivo. E qual é o motivo? E vi outro anjo subir da banda do sol nascente que tinha o selo do Deus vivo, tal como vimos lá em Ezequiel. Não é? E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e do mar, dizendo, não danificareis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus.
Que engraçado. Era a mesma coisa que dizer no tempo da arca, não fecheis a porta da arca até todos terem a oportunidade
de entrarem. Temos aqui o amor de Deus realmente de uma forma incondicional.
Ou seja, isto aqui vai nos transportar para aquilo que Isaías chama o ato estranho de Deus, que é o ato de destruição. Deus o faz porque é justo e também porque é amor. Não porque seja esse o seu plano primeiro, o seu plano inicial, que é sempre o plano de salvar, não é? Agora, Francisco, há aqui um sinal, há aqui um selo.
Pois, o que é que será?
O que é isto?
Será uma marca física?
Eu quero saber, que é para escapar destes enganos todos.
Temos que ir ao livro de Ezequiel.
Vamos
não,
lá ver.
Não podemos estudar Apocalipse isolado, não é?
Vamos lá ver, então.
Ora, se nós formos ao capítulo de Ezequiel, e no capítulo, Ezequiel, no capítulo 20, versículos 1 a 20, diz o seguinte. Agora são 20 versículos, vamos lê-los com...
Mas que seja a Bíblia a dar a resposta.
Exatamente.
Vamos lá.
Vamos ver. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor e sentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Vós vindes consultar-me, vivo eu, que não vos... vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-lo-ias tu, ó filho do homem, julgá-lo-ias, faz-lhes saber as abominações dos seus pais, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu escolhi Israel, levantei a minha mão para a sua descendência da casa de Jacob, e lhe dei a conhecer a eles na terra do Egipto. E levantei a minha mão sobre eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantarei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Ou seja, Deus quis libertar o povo, quis tirá-los fisicamente do Egito e quis também que eles não trouxessem a cultura egípcia, mas não foi exatamente isto que aconteceu, não é?
Mal agradecidos, podemos dizer, não é?
Deus está-se, no fundo, a lamentar aqui,
não é? Exatamente.
Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanada diante dos olhos das nações no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Ou seja, depois daqueles milagres todos que ocorreram durante o derramamento das pragas no Egito, e depois a saída do Egito e a passagem do Mar Vermelho, agora Deus estar a fazer isso tudo, depois no fim estar a destruir o povo, até parecia mal, não é? E portanto não foi isso que Deus fez, e também por intercessão do próprio Moisés, não é? E eu os tirei da terra do Egito e os levei até ao deserto e dei-lhes os meus estatutos, ou seja, dei a lei, não é? E lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e também lhes dei os meus sábados. É interessante que ele está aqui a dar os estatutos e os juízos, e depois realça o sábado, que vem incluído, não é?
Nos mandamentos.
Eu bastava falar dos mandamentos.
Quer dizer que é algo de destaque.
Exatamente,
aqui,
que já estaria incluído, mas mesmo assim o autor, o próprio Deus, fala-nos aqui deste mandamento em particular. Para que servissem, e porquê é que está a destacar? Está aqui a dizer: para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então este sábado era um sinal.
Um sinal.
Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumpridos, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, ok? E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, e não para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante os quais os fiz sair. E contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que eu lhes tinha dado, o qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Ou seja, a profanação do sábado é considerada idolatria. Idolatria. Não obstante, o meu olho lhes perdoou para não os destruir nem os consumir o deserto. Mas disse eu aos seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos dos vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e executai-os, e santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor.
É curioso que Deus diz aqui, Francisco, neste texto longo, mas tremendamente rico, ele começa por falar dos meus estatutos e dos meus juízos. E depois, quando ele vem falar aos filhos, ele vai dizer: não andeis nos estatutos dos vossos pais e nos juízos dos vossos pais. Quer dizer que os pais criaram estatutos e juízos diferentes daqueles que Deus tinha dado. Por essa razão, Deus vem agora reforçar o ponto importante de todos os seus juízes que vai servir para assinalar aqueles que obedecem aos seus juízos e aos seus mandamentos e não santificai os meus sábados.
Oh, no fundo isso é um apelo de reforma e quando nós falamos em reforma estamos a falar em voltar à forma inicial.
Claro.
A reforma protestante foi exatamente isso, foi recuperar verdades perdidas.
Exatamente, sabe? O reavivamento é uma mudança do espírito, uma reforma é uma mudança da prática, dos costumes, não é? Uhum. E as duas coisas estão associadas. E a maneira que Deus tem para dizer, este é o padrão pelo qual eu saberei que vocês estão dispostos a não fazer os mesmos erros dos vossos pais. Santificai os meus sábados que serviram de sinal entre mim e vós. Nós estamos a falar de um contexto dos enganos de Satanás. Depois de percebermos qual é o sinal genuíno, bíblico, verdadeiro, entre Deus e o seu povo, bom, fica muito claro qual é o engano de Satanás quanto a este respeito.
Já tínhamos falado na mensagem dos três anos.
Já tínhamos falado.
E quando falámos no adorar o Criador, portanto, é um assunto que quem acompanhou as lições anteriores pode perfeitamente entender toda esta sequência e todo este apelo que é feito ao longo da Bíblia.
Claro.
Mas temos mais um engano.
Vamos lá então.
Um dos vinhos mais populares de Babilónia é o falso evangelho, e isso temos que ter muito cuidado, porque é a base de tudo, não é? O evangelho é só um, e portanto, e é proclamado pela mensagem do primeiro anjo, e está intimamente relacionado com a doutrina do santuário, daí quando nós estudámos, vimos exatamente como é que era processado no santuário, porque aquilo é um esquema, um desenho, uma apresentação didática, um audiovisual, um recurso audiovisual para que o povo pudesse compreender o plano da salvação. Relativamente às deturpações do Evangelho, elas foram sendo introduzidas após a morte dos apóstolos, até à Reforma Protestante, daí a necessidade de depois ter havido essa reforma para tentar recuperar as verdades esquecidas.
Isto está profetizado no capítulo 6 de Apocalipse, quando nós vemos aqueles quatro cavaleiros de Apocalipse que muitos têm medo de quando é que eles vão aparecer, podem ficar tranquilos que eles já estão lá atrás na história passada, em que o primeiro aparece num cavalo branco, significado pureza, mas o segundo já aparece num cavalo vermelho, que era um cavalo, uma igreja perseguida derramando sangue, só que depois fica mal, porquê? Porque ele passa para cavalo preto, que é o contrário do cavalo branco, já não era uma doutrina pura, né, do evangelho, mas ainda vai ficar pior, porque ele fica amarelo, que é a cor de morte, como sendo o derrube e a deturpação daquilo que era a doutrina original da igreja, que é isso que estavas a explicar.
Exatamente, e daí a necessidade que houve, no caso de restaurar, Lutero, que elaborou as 95 teses da justificação pela fé e que foram afixadas na porta da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, comemorámos há pouco tempo os 500 anos deste
acontecimento.
Mas esta deturpação do Evangelho já estava prevista na Bíblia. Na profecia de Daniel 8, que nós também estudámos algumas semanas atrás, diz-nos que o santuário, ou seja, o plano da salvação, seria lançado por terra. E nós podemos ler em Daniel 8, 10 a 14, que diz o seguinte: e se engrandeceu até o exército do céu e alguns do seu exército e das estrelas, e deitou por terra e as pisou. E se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Aqui está a falar de Cristo, não é? Portanto, príncipe do exército, tanto o comandante das hostes celestiais, que é Deus o Filho, o lugar do seu santuário foi lançado por terra.
E o objetivo, retirar Cristo do seu legítimo lugar.
Exatamente.
Não é?
E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. E depois diz, e lançou a verdade por terra.
Cá está. Ou seja, estabeleceu o engano.
Exatamente. Fez isso e prosperou.
Teve
ou seja,
sucesso.
Correu bem.
Correu bem.
Depois houve um santo que falava, até outro que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado.
Que falámos disto algumas semanas
atrás.
Ou
seja, esta verdade do santuário foi recuperada no final destes 2300
anos. Isso mesmo. Isso mesmo.
Não é? Isto porquê? E porquê a importância do santuário? Porque o caminho para a salvação, para a redenção do homem, está justamente no percurso que se faz no santuário. Não é por acaso que no Salmo 77,13 diz que, 77,13, o teu caminho, ó Deus, está no santuário e que Deus é tão grande como o nosso Deus. E não é só este Salmo que fala disto. Se leres o Salmo 68, versículo 24, diz que, ó Deus, eles têm os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Portanto, o caminho é o desenho, o percurso que é feito pelo sangue remidor de Cristo, é através do santuário.
Ou seja, aquele cerimonial que havia ali, não é? Desde a vida de Cristo no acampamento, a morte no pátio, a intercessão no santo e o juízo no santíssimo, aquilo tinha sido tudo derrubado.
Exatamente.
E era preciso agora uma obra de restauração.
Exatamente.
E da reforma protestante para a frente, não é? Deus vai suscitando homens, movimentos, não é?
Reformadores.
Reformadores, para recuperarem isso que tinha sido perdido, não é? Uhum. E talvez nós possamos, para cada um desses lugares, não é? Se calhar começando aqui pelo pátio, perceber a restauração que aconteceu, não é? No pátio, o que é que acontece ali? Cristo morreu a favor dos pecados dos homens, não é? Mas, entretanto, meteu-se Maria, meteu-se os santos, tanta coisa para ajudar em Cristo nessa remissão.
E não só, e as próprias, a adoração de relíquias.
Isso.
E o sacrifício humano, porque era como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. Não é? E, portanto, é como tu dizias, iniciou-se então a restauração do santuário, com Martinho Lutero e João Calvino recuperaram o altar do sacrifício, portanto o sacrifício de que o homem não tinha que fazer nada para ser remido, não é? Já estavas tudo preparado. E eles compreenderam, após um estudo aprofundado das Escrituras, portanto então que este sacrifício era todo suficiente para cobrir os pecados da humanidade. Depois, mais tarde, aparecem os anabatistas, que recuperam a pia, também ainda no pátio. Porquê é que eu digo que eles recuperam a pia? Porque introduziram o batismo por imersão em idade consciente.
Okay, por decisão própria, não é?
Isto, e porquê é que se batizavam crianças? Porque foi introduzido um outro erro, que é a doutrina do pecado original. Que dizia que os seres humanos nasciam à partida condenados, e portanto uma criança, e havia muita mortalidade infantil, as crianças tinham que ser batizadas para não irem para o inferno, ou para o limbo, como se dizia.
E alguns usam até o Salmo 51.3 para beneficiar essa teoria católica agostiniana.
Exatamente. O lugar santo foi recuperado por John Wesley ao introduzir os conceitos de justiça imputada, ou seja, o perdão e a remissão do pecado, e de justiça comunicada, que é a santificação, ou seja, a perfeição de caráter, que é feita no lugar santo.
Agora falta um compartimento aqui para ser recuperado.
Exatamente.
O que é que nós temos?
Que é o lugar santíssimo, não é? Onde ocorre a glorificação do caráter, ou seja, a certificação, onde é feita a certificação, o assinalamento do caráter perfeito do crente que passou por todas as etapas até chegar ali, não é? É aqui que ele vai à presença de Deus, e ir à presença de Deus é incompatível com o pecado, daí a perfeição de caráter no lugar santíssimo.
E, portanto, aliás, desculpa, Francisco, era ali no lugar santíssimo que se manifestava o Shekinah que tu falaste há pouco, a glória de Deus. Onde Deus está não pode haver pecado. Quando Cristo assume os pecados do homem, o Pai retira-se, não é? Afasta-se para a nuvem, porque ele não pode estar onde está o pecado. Então, se chegarmos ao momento de avançar
para
o lugar santíssimo, tem que haver um abandono do pecado na vida, porque senão não podemos chegar lá.
Exatamente. E, portanto, e daí a importância da hora do juízo, do afligir a alma, e do jejum, e da entrega, do vestir saco de cinza, por aí fora, conforme vimos há umas lições atrás. É aqui a importância do movimento milerita, do movimento adventista, na recuperação desta verdade do lugar santíssimo. E eu gostei muito, o autor da lição, para desenvolver este tema, pôs como título Graça para Obedecer. Ou seja, conseguiu conciliar a obediência com a graça. Ou seja, a graça é a fonte que nos faz obedecer e sermos fiéis a Jesus, não é? É uma expressão feliz porque reflete exatamente a teologia do verdadeiro evangelho. Dentro dos falsos evangelhos, eu talvez os classificasse em dois tipos de falsos evangelhos. Um evangelho vai dizer que tu tens que obedecer para obteres graça, e foi isso que os reformadores iniciais, em particular Lutero e Calvino, combateram, não é? Mas agora temos um outro falso evangelho, que é a graça dispensa a obediência.
Claro.
Ou seja, não saímos do pátio e, portanto, isso é muito complicado. Portanto, esta graça dispensa a obediência é talvez dentro de uma perspectiva pós-moderna do politicamente correto que já inundou algumas correntes teológicas cristãs.
Ou seja, Francisco, obedecer para obter a graça é entrar pelo santuário, pelo santíssimo e sair pelo pátio. Não dá.
Pois não.
A graça que dispensa a obediência é chegar ao pátio e ficar ali, sem avançar para dentro da tenda. Em ambos os casos, Satanás tem sucesso com os seus enganos.
Exatamente.
É. O que nós precisamos é de olhar para Cristo que está no acampamento, seguir com ele para o pátio, para o santo e
não
depois...
saltar etapas.
E não saltar etapas. E depois para o santíssimo, não é? Muito bem, acho que ficou aqui bastante claro. Erros que acontecem no seio da igreja cristã, toda ela, não é? E que nos permite perceber qual é o caminho certo para estar onde Cristo está, que é, no fundo, aquilo que mais nos interessa. Muito bem, nós terminamos por aqui o estudo desta semana, convidamos todos a estudarem ainda mais, já o dissemos, continuaremos a dizer estes assuntos. Pela nossa parte, nos encontraremos na próxima semana para depois então entrarmos na reta final, os três últimos estudos. Desejamos para todos as maiores bênçãos de Deus.